Vamos dar então início à Antena Aberta, esta manhã, com edição do jornalista Antena 1, Miguel Bastos, agora em direto. Olá, Miguel. Bom dia.
Olá, Augusto. Bom dia. Afastada a hipótese de uma nova geringonça, António Costa admite alternativas, um entendimento com o PAN ou uma negociação diploma a diploma, como nos tempos de António Guterres, governo a que, de resto, António Costa fez menção e fez parte, de facto, desses governos. São duas possibilidades assumidas pelo candidato do PS, caso vença as eleições, sem maioria absoluta. Rui Rio teme uma terceira, a substituição de António Costa por Pedro Nuno Santos. Nesse caso, o Rio diz que Portugal arrisca-se a ter o Bloco de Esquerda dentro do governo. No debate a dois, promovido pelas televisões, transmitido na Antena 1, falou-se de saúde, de impostos, de economia e justiça. Na Antena Aberta de hoje, queremos saber a sua opinião sobre este debate. Para se inscrever, são os números habituais 822-0101 ou 2233-99930, isto se nos tiver a ligar do estrangeiros. Helena Garrido é jornalista, comentadora de economia da Antena 1. Helena, bom dia.
Olá, bom dia.
Temos aqui vários temas que foram abordados que tocam na área da economia, salários, impostos, nomeadamente IRC, IRS, também a TAP. Gostaria para já vamos aprofundar alguns destes temas, gostaria para já de uma primeira análise tua, transversal a este debate.
Bom, foi um debate duro, como se esperava, e a questão essencial foi a clarificação do que fará António Costa se ganhar sem maioria absoluta, que é, neste momento, e levando em consideração as sondagens, o cenário mais provável. O que ficou por esclarecer neste momento é em matéria de governabilidade, que é fundamental para qualquer estratégia de política económica que venha a ser concretizada. O que ficou por esclarecer é o que é que acontecerá se o PS perder as eleições, mas continuar a existir no Parlamento uma maioria de esquerda. Na prática, o que é que acontecerá se repetir o cenário de 2015. Esse é o ponto de interrogação. O PSD ganha as eleições e o PS perde as eleições, mas a maioria parlamentar é uma maioria de esquerda e é aí que Rui Rio coloca o cenário de virmos a ser governados por uma geringonça, mas uma geringonça liderada por Pedro Nuno Santos, com características diferentes e envolvendo o Bloco de Esquerda no governo. Em termos globais, e isso para os empresários é uma questão essencial, a questão da estabilidade e da governabilidade, e para a economia como um todo, obviamente, continuamos aqui com um elevado grau de incerteza. Ou seja, nós sabemos que se o PS ganhar com maioria relativa, ou seja, sem maioria absoluta, António Costa fica e governará a Guterres, mas se continuarmos a ter uma maioria de esquerda sem o PS a ganhar as eleições, António Costa vai-se embora e não existem garantias de que o PSD tenha condições de governabilidade, mesmo ganhando as eleições. Em termos gerais, também, o que este debate demonstrou ou refletiu foi muito aquilo que cada um dos programas já o diz. As pessoas não leem os programas, mas na prática retratou bem a diferença de abordagem dos dois partidos relativamente à estratégia que têm para o país. Os dois, obviamente, têm como objetivo fazer com que o país cria uma dinâmica de prosperidade mais rápida, maior crescimento económico, mais emprego de qualidade, com melhores salários. Tendo estes, os dois, o mesmo objetivo, escolhem caminhos relativamente diferentes, não são profundamente diferentes, mas relativamente diferentes para atingir esse objetivo. O PS, como aliás era de esperar, mantendo o mesmo líder, mantém obviamente a mesma estratégia. É por isso que aquilo que percebemos é uma estratégia de continuidade, é também isso que se reflete no programa. O que o PS se propõe fazer é continuar e reforçar, aliás, são verbos muito utilizados no programa eleitoral, continuar e reforçar a estratégia e as medidas que têm vindo a seguir até aqui. Do lado do PSD, também numa avaliação global, o PSD propõe-se fazer algumas rupturas, mas que não são revolucionárias, digamos assim, mesmo em alguns temas, manterá a estratégia, veja-se o caso da TAP, por muito que Rui Rio discorde, não vai manter a estratégia é semelhante, vão privatizar a TAP, António Costa clarifica que será só 50%, mas a estratégia é exatamente onde é a mesma. A diferença, que se nota mais é na política, relativa a impostos, na política fiscal. Enquanto o PS mantém a sua estratégia, que é usar a política fiscal para a política de impostos para atingir objetivos como, por exemplo, aumentar, os salários, o PSD opta por uma estratégia de redução imediata do IRC, como o Rui Rio referiu, para depois, através de benefícios fiscais, atingir esses outros objetivos que o PS também quer atingir. Eu diria que para os eleitores há aqui
Há
duas
aqui uma clara
escolhas.
diferença, não é? E em termos económicos, podemos dizer que uma abordagem faz mais sentido do que a outra?
É difícil perceber. Se nós levarmos em consideração aquilo que Rui Rio disse, que é usando a mesma receita, dificilmente se obtém resultados diferentes, nós também temos de levar em consideração que a primeira legislatura de António Costa foi uma legislatura focada na redução do déficit público, de tal forma focada na redução do déficit público que não se investiu devidamente nos serviços públicos e houve, em termos gerais, uma degradação dos serviços públicos. Era nesta segunda legislatura, com as contas públicas controladas, que o PS pretendia entrar numa fase de investimento. Para os empresários, olhando para os empresários, aquilo que nós verificamos é que uma redução geral dos impostos vai beneficiar toda a gente, todas as empresas. Não é? O PS, quando quase que opta por criar um IRC à medida para cada empresa, estou a exagerar, mas na prática é um bocadinho isso. Quando se propõe, por exemplo, uma das propostas mais inovadoras, digamos assim, do PS no seu programa eleitoral, é que usar o IRC para premiar as empresas que fazem aumentos salariais. Não percebemos muito bem, não se percebe muito bem como é que vai fazer isso, que tipo de aumentos, se é aumentos acima da inflação, que tipo de aumentos é que vai considerar aí. Como existem benefícios fiscais para muitas outras matérias, isto vai traduzir-se na prática quase a um IRC por medida para cada empresa. Enquanto que o PSD opta por reduzir o IRC para todas as empresas e, nesse domínio, esperar que as empresas usem essa poupança em IRC para investir, não vai esperar de forma sentado, vai usar também os benefícios fiscais para incentivar esse investimento e só mais tarde reduzir o IRS. E investir no futuro versus, se quiser, criar logo poder de compra para as pessoas imediatamente, embora no caso do PS não se percebe se, e António Costa não clarificou isso no debate, se vai ficar apenas pela redução de IRS do orçamento do Estado. Há outros aspectos que me pareceram também interessantes no domínio, não foram muito debatidos, embora fossem mais importantes porque António Costa conseguiu concentrar depois, a partir de determinada altura, o debate nas propostas que o PS tem, que o PSD tem em termos de reorganização da justiça e nomeadamente a reorganização do Conselho Superior da Magistratura, mas para as empresas, o mais importante foram aspectos que ficaram menos notados no debate e que estão relacionados com os atrasos da justiça administrativa e fiscal, sobretudo a justiça ligada aos impostos, e que o PS é muito vago naquilo que quer fazer, dizendo apenas que vai acelerar o que já está a fazer, enquanto que o PSD se propõe a avançar com um programa de emergência para resolver os processos sem atraso. Eu diria que nós estamos perante, e os eleitores no debate perceberam isso, estamos perante uma escolha de continuidade, que é o PS, de continuar aquilo que já foi feito até agora, por contraponto a uma escolha de mudar algumas das estratégias para promover o crescimento da economia. Eu
Uma
foquei estes
mudança que
dois
não chega,
aspectos.
a ser ruptura.
Não, sem ruptura, sim, sem qualquer ruptura. Repare-se que o PSD, nas propostas que faz, o que propõe, basicamente, nos problemas mais graves é que criar planos de emergência. Propõe-se criar um plano de emergência para resolver os atrasos na justiça, que afeta muito as empresas. É muito mais proativo em matéria de simplificação, e de redução da burocracia. Propõe-se, por exemplo, também criar um plano de emergência para resolver o problema que enfrentamos na área da saúde. Por exemplo, os médicos de família, enquanto o PS diz sim, vamos resolver esse problema ao longo da legislatura, o PSD diz aos eleitores, nós vamos criar um plano de emergência para dar já um médico de família a todos os portugueses e depois, ao longo da legislatura, vamos sair desse plano de emergência. E esse plano de emergência na saúde, no caso do médico de família, passava por estabelecer acordos com o setor privado para que toda a gente tivesse o mais depressa possível um médico de família, saindo desse acordo à medida que o Sistema Nacional de Saúde pudesse dar esse médico de família. De facto, há diferenças em que um partido diz vamos já resolver um conjunto de problemas com planos de emergência e o outro, o PS, diz vamos aqui continuar a fazer a mesma abordagem que fizemos até aqui para resolver os problemas mais graves que o país tem e que neste momento, obviamente, os que são identificados e que podem estar a prejudicar o crescimento da economia portuguesa estão muito relacionados com os atrasos na justiça, a burocracia, o excesso de legislação e depois os problemas mais estruturais que são os salários muito baixos e a falta e a qualidade do emprego.
Estávamos aqui a falar da redução do IRC de 21 para 17%, do IRS com desdobramentos do terceiro, do sexto escalão. Eu estava a pensar numa frase que Rui Rio disse várias vezes, que é: isto é um bocado técnico, vou precisar de algum tempo para explicar isto às pessoas. Os candidatos conseguiram passar mensagens claras em assuntos que são, de facto, de alguma ou grande complexidade?
Penso que sim, talvez desse ponto de vista António Costa tenha sido mais eficaz do que Rui Rio. Rui Rio, como tenta explicar em pouco tempo matérias muito complexas e não ir diretamente ao resultado do que as suas medidas iriam, ao resultado que iriam produzir as suas medidas, consegue com mais dificuldade a explicar as consequências dessas medidas. Obviamente que em termos gerais, penso que ficou clara a diferença de abordagem dos dois candidatos. No caso, por exemplo, no caso dos impostos, penso que ficou claro que o PS vai aplicar a redução de impostos que prometeu fazer no orçamento, na proposta de orçamento de Estado para 2022, sendo certo que, como Rui Rio disse, não se percebe muito bem como é que vai conseguir aprovar aquele orçamento que foi se insistir exatamente no mesmo orçamento. Mas em termos gerais, eu diria que ficou claro, embora os dois tenham envolvido em matérias que, para a esmagadora maioria do eleitorado, não são as mais importantes. A reorganização do Conselho Superior da Magistratura é muito importante enquanto garantia da independência da justiça, mas não diria que é o mais importante para os eleitores. Assim como não me parece que, quando António Costa diz que o PSD quer que a classe média pague a saúde, não me parece que tenha sido isso que o PSD disse, e foi da parte do PS a introdução de algum ruído em matéria das propostas nesta área. Mas em termos gerais, penso que este debate foi útil e permitiu perceber que estamos perante duas abordagens para garantir um maior crescimento da economia portuguesa, uma abordagem que é de continuidade e que é de fazer uma combinação entre o aumento do poder de compra e usar os benefícios fiscais para promover quer o aumento dos salários, quer o aumento do investimento por parte das empresas, e uma abordagem que diria que reduz logo os impostos às empresas, promovendo basicamente o investimento e deixando que os salários sejam determinados por essa maior qualificação e maior investimento por parte das empresas.
Só uma última questão, Helena. A questão da TAP, o Estado salvou a TAP, considerou António Costa e desafiou o Rui Rio a dizer se teria ou não fechado a TAP, se atiraria 10 mil pessoas para a rua, 3 milhões de euros de exportações para a rua. Rui Rio disse que queria privatizar a TAP o mais depressa possível e disse que a TAP só serve Lisboa e mesmo assim mal. Quem é que esteve melhor neste tópico?
Bom, o tema da TAP é um tema muito difícil. Rui Rio não clarificou o que é que faria, não é? Para já percebemos que nunca teria nacionalizado. António Costa diz que não nacionalizou, comprou, nunca tinha revertido aquela privatização que foi feita logo em 2000, logo na primeira legislatura, 2015-2016. Isso foi é logo uma diferença. Mas
António
Rui
Costa
Rio,
disse que, nesse caso, a TAP teria falido.
exatamente, disse que a TAP teria falido. Eu tenho as maiores dúvidas que isso tivesse acontecido. Aqui a controvérsia maior é porque é que se comprou depois a posição de David Neilman, já com a crise em andamento, porque os aumentos de capital poderiam ser feitos com Neilman lá dentro sem se ter feito esse, sem se ter dado dinheiro ao acionista americano. Mas o Rui Rio não explicou bem o que é que faria de diferente. A única coisa que faria de diferente, que percebemos, é não teria tido a estratégia toda que existiu até agora, mas que na prática poderia ter redundado na mesma situação, que era a TAP ser maioritariamente do Estado, ou pelo menos o Estado ter entrado na TAP. Não me parece, não disse que deixaria cair a TAP, nem me parece, estou a fazer uma interpretação talvez um bocadinho arriscada, nem me parece que o Rui Rio deixasse cair a TAP. Agora, que é muito crítico em relação ao caminho que a TAP seguiu até agora, é falta clarificar, de facto, se Rui Rio deixaria cair a TAP, deixaria falir, colapsar a TAP ou não, e isso Rui Rio não disse. Com a herança, Percebemos que Rui Rio não vai deixar cair a TAP e o que vai fazer é aquilo que o PS também fará, se ganhar as eleições, que é a privatizar a empresa.
Helena Garrido, muito obrigado pela disponibilidade, por teres vindo à Antena Aberta, comentadora de economia da Antena 1. Vamos agora, nesta Antena Aberta, abrir a antena aos ouvintes e começamos com Feliciano Costa, liga-nos de Sesimbra. Bom dia, bem-vindo. Gostaríamos de saber a sua opinião.
Ora, bom dia. Eu não sou Feliciano Costa, mas Feliciano Sousa, mas desejar um bom dia a todos,
Peço desculpa
ao seu
por isso.
jornalista, e a todos os ouvintes. E realmente, para mim, foi muito esclarecedor o debate e realmente foi muito útil. Mas à parte disso, um bocadinho antes, queria também, acho indecente e antidemocrático que num país democrático, um candidato, ou dois candidatos e dois partidos, tenham o dobro do tempo de antena nos debates que têm todos os outros candidatos à Assembleia da República. Isto não faz sentido num país democrático. Mas à parte disso, e voltando realmente à questão do debate, foi muito esclarecedor. E eu vou ser muito rápido e sintético. É assim, relativamente ao Rui Rio, ele apresenta, por exemplo, numa parte do debate em que a imigração dos portugueses, dos trabalhadores portugueses para o estrangeiro e o Serviço Nacional de Saúde, que está mal, que também, por causa de irem muitos médicos e muitos enfermeiros para fora, o Sr. Rui Rio não se esqueça que não foi agora só com o Partido Socialista. Há 8 anos atrás, ou há 10 anos atrás, toda esta situação da decadência do Serviço Nacional de Saúde e da fuga para fora por causa de salários baixos teve a ver também com o PSD. E eu não sou de memória curta. Portanto, isto é ser malabarista. E isto é, ainda está-se a apresentar aos portugueses e já está com malabarismos. É evidente que isto não dignifica a classe política nem o PSD. Por outro lado, em relação ao Sr. Costa, apresenta duas bandeiras, à parte do debate, duas bandeiras que são os manuais gratuitos, de escolaridade gratuitos, manuais gratuitos e a redução dos espaços sociais, apontando isso como sendo uma medida do Partido Socialista. Mais um malabarismo, porque realmente também não foi assim. Porque quem exigiu a redução dos espaços sociais, que foi muito bom, sim senhora, e da gratuitidade dos manuais escolares, não foi o Partido Socialista, mas foi a exigência dos partidos à sua esquerda. E se não estou em erro, até foi o PCP que lançou essa proposta. O que é que acontece? Eu, ao ir querer votar, eu tenho que votar em pessoas honestas e coerentes e verdadeiras. Depois, tudo o que eles dizem a seguir, relativamente ao que se propõe e não se propõe a fazer, para mim cai tudo por terra. Porque são pessoas que, logo à partida, estão a enviesar e a não contar a verdade e a tentar deturpar o que é a realidade da situação. Pronto, e basicamente era isto. Fiquei esclarecidíssimo e tenho a certeza que não vou votar nem no Costa, nem no Sr. Rui Rio. Muito bom dia para todos e bom ano.
Bom dia e bom ano, Feliciano Sousa. Vamos agora falar com José Ricardo Rodrigues, liga-nos da Amadora. Bom dia.
Bom dia.
Gostaríamos de saber a sua opinião.
Bom dia para todos os ouvintes também. Isto é acerca, basicamente, mesmo do debate de ontem, certo?
Exatamente, queremos saber a sua opinião sobre o debate.
Com certeza. Aliás, eu acabei de ouvir o ouvinte anterior e estava a falar muito bem, exceto nesta parte do último, de vou votar no António Costa ou vou votar no, ou não vou no António Rio. Isto pode ser um chavão ou não, mas de facto não há eleições para primeiro-ministro. Há eleições para 230 deputados. Se tivermos em conta as sondagens, fará sentido que estes debates entre PS e PSD se possa aprofundar mais as questões a nível da economia, da justiça, da saúde, os programas deles. Então também faria sentido pensar que, se calhar, se cada um deles tivesse 24,5 ou 25 ou coisa assim, que os dois juntos conseguissem maioria, os dois juntos facilmente se entendiam. Eu não entendo porque é que se continua a dar tanto protagonismo a estes dois partidos como se fossem só dois. Acho que são 20 e tal estas candidaturas, não é? Os debates que têm ocorrido na televisão, e acho muito bem que se realizem, têm sido as pessoas que queiram, sem conhecer os programas dos partidos, mais facilmente a se ligar em telefonia, que ficam a conhecer um pouco, com tanto especialista que aparece, a falar, ficam a conhecer um pouco do programa do PS ou do PSD. Dos outros partidos, pouco. Aliás, basta ver os comentários de televisão, que preocupa-se mais com as performances de cada um, ou quem é que grita mais, ou qual a roupa que leva vestida, já para não falar da distinção que existe entre de por campeonatos, não é? Se há uns que vão até, isto é tipo a final da taça, ou a Champions, já há outros que vão passando para a segunda divisão, e depois há ainda a terceira divisão, ou o Campeonato de Portugal, ou qualquer, isto a comparar com o futebol, porque para o futebol faz-se muitos debates, horas, a fio. Eu acho que os eleitores mereciam mais debates com mais tempo, com maior ou melhor moderação, isso vai ao critério de cada um, e que não fomentassem sempre isto, quem é que vai ser o próximo Primeiro-Ministro, se é o Costa ou se é o Rui Rio.
Ficou clara a sua opinião, José
não,
Ricardo.
Mas já agora, deixe-me terminar. Já agora,
só para terminar, temos muitos ouvintes inscritos.
Concluir.
Peço desculpa.
E tenho imensa pena que outros partidos... Eu assisti a alguns debates porque tenho acesso pela internet, ou até tenho o comando que dá para puxar atrás dos canais ditos não generalistas. E tenho pena, por exemplo, não só de não conseguir assistir a debates com todos esses partidos, como, por exemplo, a Coligação Democrática Unitária, que identificam como, e que já nem é PCP, já identificam como Jerónimo ou João, que seja Oliveira ou Ferreira, e lamentavelmente que nem sequer a CDU esteja a participar nesses debates. Foi uma opção da CDU, pois muito bem, mas os eleitores ficam a perder, e acho que ficamos todos, não é? Porque
José Ricardo,
virem especialistas falar...
Foi uma opção, foi uma opção do PCP. Obrigado pela sua opinião. Vamos ouvir Fernando Acúrcio, liga-nos de Marco de Canaveses.
Bom dia, como está?
Bom dia.
Eu assisti com muita atenção ao debate de ontem e, se me permite, eu vou comparar os dois intervenientes a dois taxistas, com o devido respeito que eu tenho pela classe dos taxistas. Eu vi o Sr. António Costa como um taxista seguro, responsável e conhecedor da estrada. Tenho a certeza que, se eu optar por esse taxista, eu vou encontrar segurança, vou encontrar liberdade de poder-lhe pedir para onde quero ir, e, portanto, o taxista que eu escolho é o António Costa. Porquê? Porque o senhor Rui Rio, que eu gosto muito também, é uma pessoa responsável e preocupada com o futuro do país e das pessoas que pedem para andar no seu táxi, eu pareceu-me uma pessoa que não conhece muito bem a estrada. E, portanto, eu tenho medo de chamar o senhor Rui Rio para taxista, porque tenho medo de ir sempre com o pé a travar, com medo que ele se esbarre. Portanto, a estrada que o senhor Rui Rio me oferece é uma estrada cheia de percalços, é uma estrada que eu desconheço, e, portanto, eu, depois de ouvir o debate, eu escolhi para taxista, para me levar com segurança até o porto que eu quero, que era o senhor António Costa. Bom dia, obrigado.
Bom dia, Fernando. Obrigado por ter vindo à Antena Aberta. Vamos agora ouvir Manuel Santos. Liga-nos de Oeiras. Manuel Santos. Estamos a ouvi-lo? Não. Miguel Canhoto liga-nos do Barreiro e vamos, entretanto, procurar o contacto com Manuel Santos de Oeiras. Para já, então, Miguel Canhoto.
Bom dia, obrigado pela oportunidade de participar. Um bom dia a todos os ouvintes da Antena 1. Eu gostei particularmente do debate de ontem. Ainda assim, eu queria deixar aqui um reparo, e a Antena 1 é um órgão de comunicação social muito importante. Por isso lançava-vos também o repto. Eu acho que é importante, mais do que tentarmos discutir eventuais configurações de governos pós 30 de janeiro, acho que era muito importante nós focarmos mais naquilo que é o debate dos programas, o confronto das ideias, que desde que feitas de forma transparente, honesta, credível, acho que enobrece mais toda a nossa democracia e todo este processo eleitoral que se quer participado, e sobretudo acho que todos os agentes políticos lanço-lhes o desafio de tentarem tornar este debate mais participado. Agora relativamente ao debate de ontem, eu ouço muitas críticas relativamente ao modelo de debates ser 25 minutos e em parte sou forçado a concordar. Não tenho provado, pelo menos para mim, peço a minha opinião humilde do debate de ontem, que 25 minutos é mais do que suficiente, até se calhar excessivo, para ouvir as ideias que o Dr. Rui Rio tem para o país. Porque senão, vamos lá ver, e utilizo até esta expressão, que é uma expressão de qual ele se socorre muito. O Rui Rio apresenta-se aos portugueses nestes debates do estilo, utilizando aqui uma metáfora, as minhas ideias são estas. Eu posso arranjar outras. Ao passo que, em oposição, gostes ou não, eu até partilho muitas das ideias que o Dr. António Costa e o Partido Socialista têm apresentado. Obviamente cometeram erros ao longo destes últimos 6 anos, mas nós também temos que perceber de onde partimos e onde estamos neste momento. De um lado, temos um governo do Partido Socialista que nos oferece previsibilidade, segurança e que nós sabemos aquilo que propõe ao país, com metas claras para os próximos 4 anos, com um modelo de desenvolvimento económico que nós já conhecemos e que, portanto, estamos mais habilitados a poder avaliá-lo. E do outro lado, o Dr. Rui Rio, que praticamente pouco ou nada nos tem oferecido neste debate, a não ser votem em mim que eu depois logo me oriento, muitas vezes até, acho que ficou claro para todos os portugueses que têm acompanhado os debates, têm feito um esforço para tentar acompanhar a maior parte dos debates, porque tinha esperança que o PSD se pudesse apresentar como uma verdadeira alternativa e não uma mera alternância, e muito sinceramente eu fiquei desiludido com este debate, porque demonstrou uma grande impreparação. Uma grande impreparação na forma como solicitou os profissionais de saúde e o SNS. Aliás, foi feito num debate anterior, creio que os professores, dizendo qualquer coisa como os professores do ensino público são piores, ou o ensino público é de pior qualidade que o ensino privado. Ontem voltou a manifestar uma ligeireza assustadora quando falou na questão da justiça. Eu agora não me lembro o órgão, mas que nomeou pessoas para um órgão, mas que nem sequer as conhecia, só tinha falado com elas por telefone. E para resumir, até para não ocupar mais tempo, eu acho que esta foi uma imagem triste, de impreparação, e que não oferece garantias a que os portugueses possam confiar numa alternativa de governo. Muito obrigado pela vossa atenção.
Nós é que agradecemos, Miguel Canhoto. Agora vamos ouvir Marta Correia, liga-nos da Guarda.
Olá, muito bom dia. Desde já gostava de agradecer pela oportunidade de estar aqui a participar. Oi, eu gostava inicialmente de me focar aqui na questão do salário mínimo, porque, para já porque o ganhei durante anos e depois porque muitos ainda dos meus familiares o ganham e têm beneficiado em larga vasta das políticas do António Costa, muito honestamente, porque eu acho que aqui na questão dos salários mínimos, o Rio claramente já se percebeu a sua posição, quer dizer, nem é um ponto, é completamente contra, portanto, este aumento dos salários mínimos. E quando fala deles, ele diz que é contra, lá está, sempre esta política de catavento, que é contra, mas depois já aumenta um bocadinho. E é assim, eu acho que isto é uma visão de quem não conhece as realidades da classe baixa e média de Portugal. Porque enquanto o António Costa fala para as pessoas e claramente conhece a realidade e percebe que é necessário continuar com estes avanços, o Dr. Rogério quer dizer, diz que é preciso um bocadinho, como se nós, portugueses, se nos governássemos com mais um bocadinho, umas meras migalhas. Sim, pronto, acho claramente vergonhoso, porque de facto vive esta situação e muitos dos meus familiares a vivem. O mesmo posso dizer relativamente às pensões, que é assim, o António Costa é o único que tem apresentado claramente com transparência e que nos assegura as pensões para todos os portugueses. Portanto, na minha ótica, não haverá dúvidas de quem é que nos guarda sustentabilidade e quem é que nos vai dar os nossos direitos sociais. Obrigada.
Nós é que agradecemos. Marta Correia, ligou-nos da Guarda. Agora vamos ouvir José Marques, de Oliveira de Frades. José Marques, estamos a ouvi-lo.
Sim, bom dia.
Bom dia.
Olha, eu vou ser curto. Só queria dizer, pronto, e tenho estado a ouvir o programa, e as pessoas estão todas muito contentes com o Sr. Costa, que é uma maravilha. Eu só gostava é que ele, de uma vez por todas, Sr. Costa, de uma vez por todas, deixasse de chamar estúpido a este triste povo português, porque ainda ontem, num vídeo que enviou para a comunicação social, disse que não aumentou o imposto. Anda sempre a dizer que o governo dele não aumentou impostos. Eu gostava que ele explicasse o que é que se passa com os nossos combustíveis, porque anda sempre com a taxa de carbono, que é por causa de não sei o que é do carbono. A Espanha possivelmente tem o carbono no máximo, para ser uma diferença tão grande nos combustíveis de Portugal para a Espanha, não devem ser obrigados a cumprir com nada do carbono. Ele pega no dinheiro que saca aos desgraçados que mal ganham para comer e vai oferecer depois benefícios a outros que vão comprar carros elétricos, que já é quem pode, ainda vai oferecer benefícios para eles comprar os carros elétricos, do dinheiro que saca dos desgraçados dos impostos do carbono. Ele tem, de uma vez por todas, de dizer a verdade e deixar de chamar estúpido a este triste povo que anda todo contente. Era só isso.
José Marques ligou-nos de Oliveira de Frades. Vamos agora ouvir Adérito Palmas. Está em viagem. Adérito Palmas, estamos a ouvi-lo?
Estou a ouvir, sim, senhor. Muito bom dia.
Bom dia,
mais
bem-vindo.
Mais uma vez, pois eu bem-vindo, muito obrigado. É o seguinte, dos comentários todos os colegas todos estão a falar, que agora acabei de ouvir, eu vou falar só num ponto, dois pontos. Temos uma política um bocadinho assustadora, um bocadinho mal vista neste país. Eu só quero referir a uma coisa. Assim como a gente estamos com estes dois partidos que batam um mais que o outro quer ter mais um benefício, o outro não quer, o país não vai dar para a frente. Andamos sempre para trás. Os custos precisam sempre aumentar, as coisas, o IRS aumentar, sem tudo aumentar tudo, e já só vemos uma coisa, só vemos eles a bater, mas ninguém é capaz de dizer assim. É pá, o país tem que estar num ciclo positivo. E onde é que está esse positivo? É neles, não é na gente. A gente trabalhamos dia a dia, fazemos os nossos benefícios, pagamos as nossas dívidas e não vemos nada. Isso eu concordo com certas ideias dos certos ouvintes que tiveram a atuar, sim senhor, eu concordo com eles. Tudo bem, e para mim não dou voto nenhum dos dois. Eu, para mim, este ano é um voto em branco. E boa continuação, bom dia, muito obrigada.
Bom dia e boa viagem, já que está de viagem, aliás, conseguia-se perceber. Luís Gonçalves, liga-nos do Algarve.
Bom dia. Bom dia. Vou já apanhar a quente, tenho pena que o senhor esteja a dizer que vai votar em branco. É uma pena, tenho pena. Tenho pena porque o voto em branco é a arma dos socialistas e da esquerda completa. Eu ouvi o debate. Eu só tenho a dizer, aqueles dois senhores andam há... Não é aqueles dois senhores, mas é os partidos daqueles dois senhores andam há 47 anos a prometer coisas ao povo português, nunca cumpriram. Não é agora que vão cumprir. Nunca cumpriram. E juntamente com eles está o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, também com eles há 47 anos. O Partido Comunista está aí, o Socialismo e o PSD, mas o Bloco de Esquerda não está há 47 anos, mas também veio fazer parte da mesma família. O país está numa desgraça completa, tem uma dívida brutal. Todo o dinheiro que recebemos da Comunidade Europeia dava para alcatifar o país todo completo, dava para fazer hospitais todos novos, tudo, dava para construir tudo de novo. Mesmo assim, gastaram esse dinheiro. Não se sabe onde, quer dizer, a gente sabe, é para está muito bem espelhado até aí na riqueza de alguns políticos, e o povo está na miséria. O povo está cada vez pior, por isso eu não consigo perceber como é que pessoas que vão para a televisão dizem mentiras na cara das pessoas, porque as pessoas estão a ver a televisão, por isso é como se estivessem cara a cara, e como é que conseguem mentir? O país está péssimo, nós empresários estamos completamente desgraçados, nem sequer nos conseguimos mexer. Todas as taxas que nós pagamos são completamente arrasadoras da economia portuguesa. Depois, há uma coisa, os comentadores, depois dos políticos falarem, os comentadores vêm a seguir e fazem uma campanha eleitoral que eu acho desonesta, antidemocrática, porque não têm nada que vir mexer na cabeça das pessoas. As pessoas têm que ver a campanha eleitoral, fazer a sua análise e votem em quem quiserem. Porque eu até me deu nojo a mim ver que o André Ventura perdeu até com o Pato Donald. Perdeu com todos até com o Pato Donald. O André Ventura encostou o Costa às cordas. E o Rui Rio encostou o António Costa às cordas. Porque é aldrabice atrás de aldrabice. Entre o António Costa e o Rui Rio vai uma diferença abismal. O Rui Rio, nesse aspecto, é um homem sério. O problema é a máquina que ele tem por trás, que é o PSD. Porque arrasaram o país, tanto o PSD como o PS, como o Partido Comunista, como o Bloco de Esquerda, tirando o Bloco de Esquerda em anos do que eu vou dizer, que é para não estar a mentir, há 47 anos que nos mentem a todos.
Luís Gonçalves, obrigado pela sua opinião. Vamos ouvir António Santos, liga-nos de Portimão.
Bom dia.
Ainda é bom dia, é.
Eu tenho uma característica ligeiramente diferente deste senhor que falou, é que eu já não consigo ouvir, tenho muita dificuldade em ouvir os políticos e só consigo ouvir os comentadores e os jornalistas. Pronto, isto cada um é como cada qual. Aquilo que eu queria referir era uma situação que o senhor Rui Rio disse, que é: o governo arrisca-se a ter o Bloco de Esquerda no governo se não tiver a maioria. Portanto, acontece que isso não é problema nenhum. Aliás, eu faço uma pergunta: porquê que o Bloco de Esquerda e o PC não quiseram participar no governo, nem fizeram fica a pé disso, quando foi o primeiro governo com o Partido Socialista? Isto é uma pergunta que nunca ninguém quis falar, nunca ninguém se quis manifestar, nunca houve nenhum jornalista a interrogar esta situação. Porquê é que o Bloco de Esquerda e porquê é que o Partido Comunista não quiseram entrar no governo? Porque os eleitores do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, quando votam nestes partidos, não é para mais nada, senão para ver estes partidos no poder. É uma questão de poder. Aliás, nós vemos noutros países da Europa que todos os partidos participam no governo. A Alemanha é liberais, com sociais-democratas, com... Enfim, não há problema nenhum nisso, desde que as pessoas saibam assumir as suas responsabilidades e governar. Eu diria mesmo que o professor Cavaco foi a garantia da maioria de esquerda. Se não tivesse exigido o acordo escrito, não tinha corrido tão bem na primeira fase, não é? Portanto, essa era a pergunta que eu gostava que mais tarde respondessem, se fosse possível, a comentadora aí. Eu não consegui ver o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda a exigirem entrar no governo quando se formou o governo das primeiras eleições. Então, obrigado e boa tarde.
Obrigado, António Santos, ligou-nos de Portimão. Vamos continuar a ouvir a opinião dos ouvintes. Agora com Aristides Silva, liga-nos de Gaia.
Bom dia.
Bom dia.
Eu sou um reformado da Segurança Social e, em relação ao debate de ontem, aquilo que mais me chocou não ver debatido foi a questão da Segurança Social, nomeadamente a questão das pensões. Não sei porque é que os senhores jornalistas presentes não abordaram essa temática tão importante, não só para os reformados, mas para os trabalhadores em geral. Eu lembro-me que no debate do Dr. Rui Rio com o PCP, esta semana ainda, o Dr. Rui Rio disse, e não pode desmentir, está registado, que era contra o aumento extra das pensões de 10 euros, que é um aumento, repare, para as pensões mais baixas, que abrange cerca de 2 milhões de pensionistas. O Dr. Rui Rio foi contra isso, porque não era comportável com a nossa economia, etc. e tal. Ora, eu não percebo porque é que ontem, além de não abordarem em termos globais a matéria relacionada com a sustentabilidade e não só da segurança social, nomeadamente na questão das pensões, será que não quiseram confrontar o Dr. Rui Rio com esta questão? Eu penso que mais importante, e os senhores jornalistas questionam muito esta coisa, quer dizer, mais importante que tipo de governo vamos ter a partir de 30 de janeiro é perguntar que tipo de governo, melhor, governo para quê? Para cortar pensões? Para não aumentar as pensões, neste caso as mínimas, para não aumentar o salário mínimo nacional, que também arrasta os outros salários? Era esta questão que eu gostava de ver debatida ontem e não foi, e penso que não foi por esquecimento puro e simples. Muito obrigado, bom dia.
Obrigado, Aristides Silva, por ter vindo à Antena Aberta. Ainda temos tempo para ouvir mais alguns ouvintes. Estamos a 7 minutos do meio-dia. António Pereira, bem-vindo.
Bom dia.
Liga-nos de Corroios.
Sim. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Antes de comentar o debate de ontem, é bom não esquecer, porque vamos ter eleições legislativas antecipadas. António Costa afastou António José Seguro com o argumento que era melhor candidato que ele para derrotar Passos Coelho. Passos Coelho ganhou as eleições e estava António Costa a felicitar Passos Coelho pela vitória, quando Jerónimo de Sousa o recordou que havia uma maioria de esquerda. António Costa concordou fazer uma coligação com a esquerda, sabendo que para isso teria que ceder a propostas do PCP e do Bloco de Esquerda, mesmo contra a sua vontade. Assim nasceu a geringonça, que demonstrou que Passos Coelho não tinha razão quando dizia que não havia outro caminho. O mandato da geringonça foi um tempo de reconquista de direitos e regalias, e só não se foi mais longe, porque o Partido Socialista está amarrado aos interesses do capital monopolista e às imposições da União Europeia. Quando a discussão do último orçamento de Estado, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, militante do PSD e que sonha com o governo do Bloco Central, ao dizer que se não houvesse acordo do orçamento de Estado, marcaria eleições antecipadas, deu um sinal a António Costa para não fazer acordos com os parceiros de esquerda. Foi o que aconteceu. António Costa quer agora uma maioria absoluta para não ter que negociar com o PCP e o Bloco de Esquerda. Quanto ao debate, foi mais do mesmo. PS e PSD já governaram este país com maiorias absolutas ou coligadas. Nunca tiveram sucesso. Foram sempre derrotados pela luta dos trabalhadores, que na rua exigiam o governo para a rua. Este país não pode continuar a ser o país da precariedade laboral, dos baixos salários, da enorme dependência externa, medicamentos, alimentos, equipamentos, etc. Do vertiginoso recuo no direito à habitação, do indisfarçável assalto que os grupos privados da saúde estão a fazer ao Serviço Nacional de Saúde, aos problemas da escola pública que, entretanto, se acumularam. Como trabalhador que sou deste país, espero que os trabalhadores deste país reforcem os partidos à esquerda do Partido Socialista para não termos que andar para trás. Bom dia, obrigado.
António Pereira, bom dia. Vamos ouvir agora Paulo Cerdeiras, Liga-nos de Braga.
Sim, bom dia.
Bom dia.
Para já quero dizer o seguinte, eu não tenho nenhuma cor partidária específica, eu normalmente costumo olhar para a pessoa em questão e para os valores da pessoa em questão. Neste caso temos aqui, no meu entender, uma pessoa que é o Dr. Rui Rio, que para mim não é um político. E basta ver que dentro do próprio partido já não o queriam sequer que ele fosse concorrer para primeiro-ministro. Logo aí se vê que ele é contra os interesses instalados, é contra a corrupção, os compadrios e tudo o que nos tem levado a esta situação de bancarrota, praticamente. O António Costa é o que já se vê, já está nisto há muitos anos, já foi ministro do José Sócrates, já anda na política há muitos anos, nunca fez nada na vida, vive da política, e pronto, e com uns aumentinhos de 40, de 10 euros da reforma, e por aí fora, contenta as pessoas, é um voto fácil, e não tem outro objetivo ao país, e continua a enganar as pessoas com esses aumentos, e pronto, as pessoas votam, gostam de ser enganadas, gostam dos políticos a mentir-nos todos os dias, e quando temos a oportunidade de ter uma pessoa que pensa no futuro, pensa em dar-nos uma vida melhor no futuro, é criticado, é uma pessoa que não presta, e é essa a minha revolta.
Alcederas, fica dada a sua opinião.
Temos uma coisa.
Só para terminar.
Acho que o António Costa é um populista de primeira quando refere que o Rui Rio quer pôr o Serviço Nacional de Saúde a ser pago. O Serviço Nacional de Saúde já está a ser pago há muito tempo. Já existem as taxas moderadoras, 20 euros por emergência no hospital, 5 euros para o Centro de Saúde, e espera-se um ano por uma consulta, espera-se um ano por um exame, e está a dizer que o Rui Rio quer pôr a saúde a ser paga, quando ela já é paga. E estamos num governo de esquerda.
Muito bem. Paulo Cerdeiras, vamos ter que ficar por aqui. Vamos ainda ouvir a opinião de Arménio Pinto. Peço-lhe que seja muito breve.
Bem, antes de mais, bom dia e obrigado pelo tempo, Santana. Quanto ao debate de ontem, fiquei muitíssimo esclarecido. Provou-se que Rui Rio não é, na verdade, um político do centro, mas sim um político de direita, que expôs noções muitíssimo perigosas para a democracia portuguesa, como pôr pessoas de não ligadas ao direito como nomeados para os conselhos superiores no que toca ao ramo judicial e principalmente no que toca à saúde, aludindo a uma possível privatização do SNS e terminar com a sua gratuitidade tendencial. O que, na minha opinião, é absoluta uma ignomínia, visto que a saúde, enquanto direito, deve ser usufruída gratuita.
Ficamos com esse, com esse seu ponto de vista, porque vamos mesmo ter que encerrar o seu, a edição de hoje do programa da Antena Aberta. Pedimos desculpa, ainda havia muita gente inscrita, mas de facto o tempo esgotou-se. Amanhã não temos programa, teremos na próxima segunda-feira com outro tema seguramente, com mais uma edição da Antena Aberta. Bom dia e bom fim de semana.
Antena Aberta, edição do jornalista Antena 1, Miguel Bastos.